uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
About this world, I just as soon they keep. Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma canção, vocês acabaram de escutar a banda norte-americana Shadow Gallery, eu passei semana passada um outro disco deles. Essa música é muito bonita, chama-se Comfort Me, e ela é do álbum Room 5. Esse lançamento é nacional, saiu aqui pela Elion Records, vocês acham ali na Galeria do Rock, ali no centro de São Paulo, na 24 de maio. Vou repetir, Shadow Gallery é o nome da banda, o nome do CD Room 5, o nome da música Comfort Me, que é um dueto muito bacana do vocalista da banda com uma vocalista convidada. E eu gosto muito dessa música, eu trouxe para abrir o programa, e o Evaldo já está ali me ameaçando de que quer levar o CD embora para casa, porque ele adorou o CD da semana passada do Shadow Gallery, e quer agora esse aí também. Bom, eu vinha no metrô para fazer o programa, eu venho da Estação da Saúde, onde eu moro. Então eu salto na Estação Ana Rosa, faço a baldeação e pego o outro metrô da linha verde e salto aqui na Estação da Consolação. A rádio é bem em frente à Estação da Consolação. Então, como é de praxe, eu venho no metrô, venho sempre um pouco antes, aí eu salto aqui, passo na banca em frente à rádio, brinco com meus amigos da banca Bruno, que é o Valdeci, a Quitéria, o Jailson, passo ali no bar da esquina, compro um pão de queijo, né? Na verdade são três, porque eu trago um para mim, um pro Evaldo e um pro Tomás, e esses caras ainda me tratam mal depois aqui no estúdio. Vocês não sabem o que eles fazem comigo aqui e ainda levo os CDs à força para casa. Mas nós te amamos? Tá certo. Então eu venho para cá e é praxe eu brincar ali na banca, brincar com o pessoal do bar aqui da esquina, vou lá tomar um café, chego aqui, brinco com as meninas aqui da recepção, a Edna, a Rosa. Felizmente eu tenho amizade com todo mundo, né? Encontrei aqui na entrada o Moisés Ezag, que também tem um ótimo programa de projeção astral aqui na rádio. Encontrei o Toninho, que aqui é o chefe da técnica, que a cada dia a voz dele está ficando mais fina. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Então nós estávamos ali brincando, contentes. Estávamos comentando sobre as músicas que eu venho colocando no programa. O Moisés, então, eu copiei aquele CD chinês Eru para ele. Ele está usando com os alunos dele lá nos cursos de projeção durante os relaxamentos. Bom, o que eu quero contar para vocês é o seguinte. Dentro do metrô, eu sentei, não estava muito cheio, e eu, antes de sair de casa, me lembrei de um grande sábio hindu que desencarnou na década de 50 do século 20, que é o Shri Aurobindo, um dos grandes mestres yogis da Índia, criador do Yoga Integral. Então peguei um livro dele, que para mim é um dos livros assim, de cabeceira, que se chama Sabedoria de Shri Aurobindo. É um livro altamente inspirado da editora Shakti, que é uma editora que hoje não existe mais. Talvez vocês encontrem esse livro mais em sebos. A Sabedoria de Shri Aurobindo é uma seleção dos seus escritos inspirados da editora Shakti. Então já li esse livro várias vezes e cada vez que eu dou uma repassada, vou relendo alguns trechos e vou me inspirando com a sabedoria desse grande ser que habitou um corpo físico na Índia na primeira metade do século XX. Eu aprendo muito com tantas pessoas, né? Eu fico admirado e ao mesmo tempo agradecido ao grande arquiteto do universo por me permitir a possibilidade de estudar coisas assim, de poder ler, compreender, perceber o que está por detrás das entrelinhas, perceber a inspiração de um mestre permeando os escritos e, ao mesmo tempo, sem ser seguidor de mestre algum, permanecendo com a consciência livre, aprendendo tudo de bom de todas as áreas e equilibrando com o sentimento legal no coração e com discernimento para saber filtrar as boas informações e poder recusar aquilo que não for de acordo com o bom senso e o equilíbrio das coisas. E aí eu vinha lendo o texto de Shri Aurobindo, quando eu percebi uma certa atmosfera do meu lado esquerdo, uma atmosfera sutil, como se houvesse uma presença em pé do meu lado esquerdo, né? E eu senti um perfume, sabe, de flores e uma emanação de rosa, que qualquer clarividente vai falar para vocês que o rosa é expressão de energias de sentimento alto, de amor puro. E ao mesmo tempo, emanação de cor azul celeste, que qualquer clarividente vai confirmar para você, que significa ideias espirituais, ideias celestes, tudo aquilo que remonta a pensar no divino. E aí, ao meu lado esquerdo, eu, com os olhos no livro, mas mentalmente percebendo, do meu lado esquerdo, plasmou-se ali na minha frente a presença do Shri Aurobindo, que eu já vi várias vezes. Pois foi então que eu entendi por que, que eu tive a intuição de pegar o livro do Aurobindo, que eu não tinha preparado nada para trazer para o programa em relação a ele. Eu peguei o livro porque ele já estava presente, eu que não tinha notado. E só dentro do metrô, lendo o livro, é que eu percebi ele à esquerda. E aí, pessoal, ele começou a emanar essas energias rosa e azulada pelo vagão do metrô. Era ele mesmo. Aí alguém fala, isso não seria uma forma pensamento, uma criação da sua mente? Não. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu sei discernir bem o que é uma forma mental criada pela mente, como também uma entidade desencarnada que está ali com um movimento próprio, pensamento próprio dela e a emanação de energia dela viva, porque ela está viva em outros planos. O que acontece é que dentro dos estudos espirituais, cada doutrina trabalha de um jeito e às vezes as doutrinas competem umas com as outras, condenando o método das outras doutrinas. Então, de repente, alguns grupos antigos abominavam a mediunidade e a percepção de seres espirituais e diziam que tudo isso era a visão de formas mentais que os médios confundiam, outros diziam que eram cascões astrais, a ver se pode, né? Outros diziam que eram elementais que estavam enganando o médium, tudo isso pode acontecer, é claro, né? Mas não é do jeito que o pessoal fala, não. Normalmente o pessoal falava isso muito no século XIX, e aí algumas doutrinas esotéricas pegaram um gancho nisso para atacar a mediunidade que estava muito em voga no século XIX, e aí criou-se uma celeuma muito grande. Você lê um livro espírita, por exemplo, de Umbanda, que favorece a mediunidade, enquanto você lê um livro de ocultismo ou teosofia dizendo que a mediunidade não é uma boa. E aí a pessoa fica confusa. Na verdade, a pessoa deve sentir por ela mesma a verdade que cerca ela. Ela deve ter discernimento e amor para perceber o que é uma forma mental, o que é um elemental, o que é um espírito desencarnado, com o corpo espiritual dele ali vivo, presente, na sua frente, chega, te dá um abraço, te emana uma luz, te joga uma ideia. E é claro, essa experiência só vai se aprofundando com a própria maturidade do indivíduo, que não adianta ter só capacidades parapsíquicas, você precisa ter maturidade para conviver com elas. O que adianta, por exemplo, um clarividente com medo de espíritos? Ele está ferrado. Que adianta um médium com medo de espíritos? Então, nem sempre a capacidade parapsíquica é sinal de evolução, porque até os animais têm essas capacidades. O que é interessante é utilizar-se dessas capacidades parapsíquicas, que são naturais e inerentes a cada ser humano, mas sob o prisma de uma maturidade, do discernimento, do aprofundamento e do desenvolvimento espiritual de dentro da pessoa, que nem sempre é equivalente a desenvolvimento parapsíquico. O desenvolvimento espiritual é paciência, é desenvolvimento do caráter bom da pessoa, alegria, amor, discernimento, sabedoria, coisas que possam favorecer a evolução da consciência. Já o desenvolvimento parapsíquico é o conjunto de capacidades parapsíquicas que alguém pode desenvolver, a mediunidade, a projeção astral, clarividência, telepatia, todos esses fenômenos que são inerentes a todos nós. Mas não adianta um fenômeno sem haver discernimento para saber interpretar. Tem clarividente que vê coisas, mas não sabe interpretar. Por isso, o mais importante do que ver isso ou aquilo é a maturidade para poder interagir com aquilo e tirar um crescimento. Bom, voltando ao que eu estava contando. O Shri Aurobindo estava ali do lado esquerdo, no vagão do metrô. Serenamente ele emanou energias de cor rosa e azul pelo vagão. Eu ergui os meus olhos, gente, e comecei a olhar as pessoas dentro do vagão. Eu não sei se era pelo horário, tinha muitas pessoas de idade no vagão, pessoas voltando do trabalho, cansadas, é claro, tinham jovens, mas boa parte do pessoal que estava naquele vagão que eu entrei eram pessoas de mais idade, voltando do trabalho, homens com bolsas na mão, mulheres sentadas lendo e tal. E eu então olhei e, sentindo aquela emanação do sábio Aurobindo, me veio uma compaixão para aquelas pessoas, me veio a vontade de abraçar todas aquelas pessoas de idade, né? E eu comecei a prestar atenção e eu olhava-se para o semblante de alguns deles e eu via um foco de luz, como se fosse uma abertura luminosa no meio da testa dessas pessoas. E eu pensei, puxa, eu gostaria tanto de falar para eles de que eles não têm idade, de que a idade é só do corpo, esse cansaço da idade, do trabalho é temporário, né? De que eles são essa luz que está ali. Gostaria de chegar e falar para todos desse vagão de que eles são espíritos, consciências universais, temporariamente presas em corpos que têm uma certa idade, mas que é necessário passar por essa idade para, quem sabe, desenvolver a maturidade das vivências que só com a idade é que a pessoa pode, às vezes, mensurar. Embora até isso é relativo, porque existem pessoas mais jovens com alta maturidade e pessoas mais velhas com pouca maturidade. Mas ali, olhando, era o que eu sentia. E uma sensação assim de um abraço sereno, azul e rosa, naquelas pessoas de idade dentro do vagão. E aí eu pensei, eu vou chegar lá na rádio, eu vou tentar passar um pouco dessa atmosfera, eu vou contar o que eu estava vendo e vou tentar passar, mas eu não tenho como explicar isso em palavras. Eu só sei que me veio uma grande vontade de eu passar alguma coisa para as pessoas de idade que estiverem ouvindo o programa da gente. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tios, por exemplo, mais velhos, ou aquele amigo mais velho. E também de dar um toque para vocês mais jovens, que são filhos, que são amigos ou sobrinhos. Não deixe as pessoas de idade de lado. Dê atenção. Visita seu pai, sua mãe, se você não morar junto. Vá lá, eles ficam muito contentes quando veem você, né? E às vezes pode ter sido até uma infância difícil com eles, ou uma adolescência difícil. Você pode ter até brigado muito com eles, mas isso está lá para trás, né? E é você que hoje tem a cabeça mais arejada, mais jovem, que tem que ter mais paciência com eles. Vá até lá, visita seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tio. Sei lá, se você tiver um parente de mais idade internado no asilo, não deixa de visitar. Sabe, as pessoas de idade sentem muita falta da presença dos filhos em volta. Muitos dos amigos deles já foram embora para outro plano, já desencarnaram. E eles vão ficando cada vez mais sozinhos, quanto maior for a idade. Porque os amigos vão desencarnando antes, os parentes também. Então você que tem as pessoas de mais idade, vá lá e visite. Não é para fazer média, não. Vá por uma verdade que possa brotar no seu coração uma luz. Vá lá, dê um abraço neles, converse um pouco, porque sua presença é muito importante para eles. E faça isso antes que eles vão embora no tempo deles. Porque quantas pessoas deixaram de fazer isso, e o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, desencarnaram, e elas ficaram magoadas porque não puderam falar, eu te amo, mais uma vez. Então não deixa para amanhã. A gente nunca sabe quanto tempo eles vão ficar mais aqui, ou mesmo nós também. De repente um de nós vai antes, né? Mas eu quero oferecer então para os nossos ouvintes de mais idade, a partir dessa visão que eu tive lá dentro do metrô, em nome do Shri Aurobindo, esse grande sábio, essa consciência fantástica que eu tenho a sorte de ver, raramente, não é sempre, eu fico muito contente, me sinto premiado, me sinto um garoto quando eu vejo alguém assim. Eu sou um garoto mesmo de frente com esses mestres aí, que são pessoas maravilhosas aí, que não abandonaram a humanidade, estão ajudando em silêncio. E eu queria emanar essa energia rosa e azul, mas eu não tenho a superioridade do Shri Aurobindo para fazer isso, eu só tenho o microfone, né? Então, o que eu vou fazer para tentar passar essa energia rosa e azul para vocês? Eu vou oferecer uma música. É um CD que ele é feito para a prática de Tai Chi Chuan, é flauta de alto nível, mas com sentimento legal. Eu ofereço isso para todos os nossos ouvintes de idade, que essa canção possa abrir o coração de vocês para perceber que vocês não têm idade. A idade é do corpo. Vocês são pura consciência, puro espírito revestido de carne no momento, e o período de vocês é mais antigo do que o nosso no momento, aqui no plano físico, mas nenhum de nós tem idade. Mas como vocês no corpo estão com um pouco de idade nesse corpo a mais, eu ofereço essa música de espírito a espírito para todos nós que não temos mais idade, torcendo para abrir o coração de vocês. Vamos lá.
FM Mundial, acreditando na vida.
Vocês acabaram de ouvir um disco chamado Tai Chi. É apenas esse o título dele, Tai Chi. Ele é de uma coleção chamada Inner Harmony, Harmonia Interior, da gravadora Nightingale Records. Esse disco é distribuído pela Meistersinger International, que é uma distribuidora alemã. Esse disco saiu na Inglaterra e na Alemanha. E os compositores dessa bela peça musical, Nandin Baker e H. Stan. Mas vocês acham pelo título, Tai Chi, gravadora Nightingale Records, que é um trabalho realmente muito bonito, muito inspirado, e eu ofereci para as pessoas de idade aí para que leve uma energia rosa e azul do Chiri Aurobindo, né? E às vezes a música serve de veículo para a gente passar o que as palavras não conseguem expressar. Ô Evaldo, já está na hora do intervalo? Você adiantou esse relógio. Ah, que o papo tá legal, o tempo passa rápido? Então tá bom, vamos dar um intervalo. Na volta, eu vou retomar o papo da semana passada sobre as experiências fora do corpo. Vamos lá. Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na primeira parte do programa, eu falei aqui do mestre Chiri Aurobindo, né? Dediquei uma canção aqui para as pessoas de idade que escutam o programa. Espero que tenha sido uma coisa boa e que aquela energia azul e rosa que eu comentei possa ter sido ventilada adequadamente. Eu vou dar sequência ao papo da semana passada, em que eu estava falando sobre as experiências fora do corpo. Só que antes, eu pedi o Evaldo para colocar um CD do Marillion, a banda inglesa. Eu gosto muito desse CD, chama This Strange Engine. A música 4 se chama Estônia, é muito bonita. E tem um texto do Chiri Aurobindo, que ao longo desses 7 anos de programa aqui na rádio, eu devo ter lido ele umas 2 ou 3 vezes ao longo desses anos, em ocasiões diferentes. E como eu estou com o livro dele aqui, vou repetir o nome, A Sabedoria de Chiri Aurobindo, da editora Shakti, eu quero ler um texto que fala de vida após a morte, muito bonito. O título do texto é É Isto o Fim? Quer dizer, é uma pergunta que o Aurobindo fala, é isto o fim? Quando alguém morre, né? E é um poema maravilhoso, e eu quero ler ele para vocês, e vou usar como trilha sonora a música do Marillion de fundo, a música Estônia, do CD de Strange Engine. Esse CD saiu aqui no Brasil, vocês acham facilmente. E logo após eu começo a falar sobre as saídas do corpo para dar sequência à semana passada. Vamos lá, Evaldo. É isto o fim? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita, é isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos, é isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol, é isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte e o inferno. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou, e desejou, e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas. Até que o coração descubra Deus, e a alma se conheça. E, mesmo então, não há nenhum fim. Essa bela canção do Marillion, a banda inglesa, diz Strange Engine, é o nome do CD. O nome da canção é a quarta do disco, se chama Estônia. Esse disco lançado aqui no Brasil, na época, em 96, e agora foi relançado, remasterizado, vocês acham em qualquer loja boa. Bom, dando sequência ao nosso tema das experiências fora do corpo, chamadas então viagem astral, projeção astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual e tantos outros nomes. Semana passada eu comentei um pouquinho sobre as minhas próprias experiências e as sensações que eu tinha na adolescência e que ninguém entendia e que eu tive que cavar as informações sozinho, que a própria experiência foi me orientando. Então vamos dar sequência a essa temática, que é um dos temas principais do programa. Costuma-se dizer de que quando o ser humano dorme, o seu corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo físico. Esta separação entre o corpo de luz, o corpo sutil, e o corpo denso, que é o corpo carnal, é chamada projeção astral ou projeção da consciência, porque em grego a palavra projektos, ou seja, projeção, significa o ato de algo se projetar de dentro para fora. Ou seja, temos um espírito se projetando de dentro do corpo para fora do corpo. Daí a expressão projeção. E aí, historicamente, na Europa, juntou-se a palavra projeção à palavra astral, que vem do latim, estrelado, significando algo que não é da Terra, mas que veio das estrelas ou de outros planos. Daí surge a famosa expressão projeção astral. Também em latim você encontra a palavra projeção como projectium, né? Também no sentido do que está dentro se projeta de dentro para fora. Historicamente, isso também foi chamado viagem astral, quer dizer, a palavra astral sempre significando uma viagem do plano físico para um plano estelar, um outro plano não denso. Projeção da consciência, experiência fora do corpo, são tantos nomes para essa experiência. Pois bem, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, corpo de luz, ou psicossoma, ou qualquer outro nome que alguma doutrina cisme de chamar esse corpo sutil, tanto faz. Eu aqui chamo de corpo espiritual frequentemente porque é o nome mais conhecido aqui no Brasil, devido à influência do espiritismo, do próprio cristianismo. O espiritismo chama perispírito, o cristianismo chama corpo espiritual. A expressão corpo espiritual vem da Bíblia, de uma das cartas do Paulo de Tarso aos Coríntios. Isso está em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz o seguinte: se existe um corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, ressuscita o corpo espiritual. Significando que o que sobrevive após a morte é um princípio sutil, que já estava dentro do corpo e que apenas se desprende, e que ele chamava de corpo espiritual. O ocultismo e a teosofia chamavam de corpo de luz, corpo astral. Em grego, você junta a palavra soma, que é corpo, com a palavra psique, que é alma. Se juntar as duas, você vai ter psicossoma, quer dizer, corpo da alma. E daí por diante, os muitos nomes desse corpo sutil. Pois bem, quase todas as doutrinas espiritualistas asseveram que durante o sono, o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo carnal. E que nesse desprendimento, o espírito vai ao plano espiritual, se relaciona com seus pares astrais, seus colegas extrafísicos, posteriormente retornando para o corpo sem lembrança do fato. Vamos por partes. Muitas pessoas dormem e se desprendem para fora do corpo automaticamente pela necessidade do corpo descansar, a musculatura relaxar, o padrão de ondas cerebrais descer naturalmente, o padrão cardiorrespiratório relaxar. O corpo espiritual se desprende, enquanto o corpo descansa, para que ele, corpo espiritual, possa absorver energia cósmica diretamente do plano sutil de onde ele veio. Da mesma forma que o corpo físico depende de nutrientes e energias do plano físico, porque ele é denso. Ora, sendo um corpo sutil, o corpo astral ou espiritual, ele também necessita de energias, mas não as energias que vêm de um prato de arroz e feijão, nem as energias da respiração, já que o corpo espiritual não precisa comer ou respirar. Simplesmente ele necessita se desprender temporariamente para fora do corpo carnal para captar dentro da sua frequência energética as energias oriundas de um plano estelar, um plano astral, um plano extrafísico. Por isso, quando as pessoas dormem, ocorre um desprendimento pequeno do corpo espiritual logo por cima do corpo humano, alguns centímetros para fora. A aura, então, que é o campo energético em volta do corpo, se dilata, formando um campo de luz de 4 metros em volta, uma cúpula de atividade, com os filamentos energéticos que se projetam, que se juntando numa conexão que os antigos chamavam cordão de prata, por metáfora, que não é uma corda nem é de prata, corda no sentido feixes energéticos que se juntam num raio luminoso, né? E prata porque é brilhante. Então, o nome cordão de prata, por favor, não pegue ao pé da letra achando que aquilo é uma corda e de prata. né? Porque senão chega alguém e fala, e se alguém partir o meu cordão de prata? Peraí, cara pálido, isso não é um cordão, isso é uma metáfora, e nem é de prata. Aquilo é um feixe de energia que só se rompe na hora da morte. E a morte não tem a ver com a saída do corpo astral, tem a ver com o próprio fim de ciclo do corpo carnal neste plano, coisa que vai acontecer naturalmente com todos nós ao longo da vida, seja por uma causa ou por outra. Quando eu digo naturalmente, é porque tudo que nasce um dia morre. Seja de que forma for, um dia tem que sair definitivamente. Pois bem, as pessoas dormem então e ficam pairando sobre o corpo físico, seja alguns centímetros para fora ou alguns metros, 2 ou 3 metros por cima do corpo, sem nenhuma consciência do fato, porque durante uma saída do corpo pode haver graus de consciência diferentes. A pessoa pode estar lúcida, pode estar semiconsciente ou pode estar inconsciente. Via de regra, ela flutua acima do corpo inconscientemente, com o corpo astral captando as energias cósmicas que passam pelos filamentos do cordão de prata, entram pelos chakras e energizam e levam vida ao corpo físico. Boa parte das pessoas, quando dorme, fica ali pairando sem nenhuma consciência, totalmente inoperantes para o plano extrafísico. É projeção? É, porque elas estão de dentro para fora, estão fora do corpo, mas consciencialmente estão anuladas para o plano espiritual, porque o foco da consciência delas está voltado para as coisas da vigília ainda, embora inconscientemente. Por quê? Quando nós dormimos, nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos que nós dormimos pensando neles. Isso é muito fácil de constatar. Quando você assiste um filme, ou uma novela, ou um programa de televisão bem intenso emocionalmente, e a seguir você vai dormir, parece que a sua mente fica repassando as imagens, e há uma forte tendência de você sonhar com aquilo, porque o cérebro registra as imagens últimas e mais fortes perto da hora de deitar. Se você passar um dia muito preocupado com uma coisa só, é bem provável que à noite você sonhe com aquilo, devido a esse pensamento estar focado num determinado evento em particular e com alta intensidade emocional naquilo. Pois bem, ao arrastarmos para dentro do corpo os últimos pensamentos ou influências que nós dormimos pensando, quando o metabolismo cai e o corpo espiritual se desprende para pairar sobre o corpo físico e captar a energia cósmica, ele tende muitas vezes a se soltar mais um pouco e flutuar na direção das coisas que você dormiu pensando. Ora, se eu pergunto para você no que você dorme pensando, nem você sabe, porque à medida que você vai caindo no sono, dentro da sua tela mental, surgem milhões de imagens intercaladas, milhões de pensamentos em frações de segundo, sabe? Uma imagem, um pensamento, uma preocupação, e você vai caindo no sono com essas imagens na tela mental. Acontece que 99% dessas imagens mentais se referem a coisas do dia a dia, ou seja, coisas do plano físico. Quando você arrasta essas imagens para dentro do corpo, para dentro do sono, e o corpo astral se desprende, por que que ele não se projeta para longe do corpo físico e desperta a consciência? Porque ele está cheio de formas mentais das coisas do dia a dia que você dormiu pensando. Então ele paira sobre o corpo físico e não se afasta para o plano astral, porque todos os pensamentos que você injetou na mente na hora de deitar eram pensamentos relativos à vigília, às coisas do aqui e agora. Por isso ele paira sobre o corpo no plano físico, ou seja, está fora do corpo, mas não fora do plano denso, porque você, na hora de deitar, arrasta para dentro do sono pensamentos relativos à vigília. Eu vou inverter o raciocínio para ver se vocês compreendem melhor. Na hora que você acorda de manhã, você não tem que pensar em plano espiritual, você tem que pensar no plano físico, sair para trabalhar, pensar no tráfego que você vai enfrentar, na sua jornada de trabalho diária. Não é hora de pensar em algo espiritual, é hora de viver a vida carnal. Ora, naturalmente que na hora de você cair no sono, o oposto também é verdadeiro, já que você está deitando a cabeça no travesseiro, sabendo que você pode se desprender do corpo para um outro plano, não é hora de você dormir pensando nas coisas do plano físico, é hora de dormir pensando em algo extrafísico, para que o corpo astral arraste a consciência para o plano espiritual e não fique pairando inconsciente acima do corpo físico. Essa é uma das chaves para as projeções da consciência, é arrastar para dentro do sono, dormir pensando em temas extrafísicos, para encher a mente com as ideias de outro plano, para que o corpo astral siga para outro plano e não fique pairando inconsciente sobre o corpo físico. E o fato da pessoa se desprender e passar para um outro plano tende a despertar a consciência dela de uma forma mais eficaz, porque passando para outro plano diminui a influência desse plano físico e das coisas daqui, e ela tende a despertar em outro nível. Os amparadores, os guias espirituais ajudam, mas não podem fazer o trabalho todo. Esse despertar, ele é mais autodespertar do que outra coisa. É foro íntimo, é você que tem que se virar, não vai esperar seu guia espiritual acordar você. Você já tem discernimento para estudar e para ampliar a consciência. Então sugiro para aqueles interessados nas saídas do corpo que leiam algo sobre o tema perto da hora de deitar. Se acostume todas as noites na hora de deitar a ler alguma coisa sobre o tema para arrastar para dentro do sono pensamentos relativos a essas saídas. Um livro bom sobre algum tema espiritual sempre perto da hora de deitar. Meditação perto da hora de deitar também ajuda. Uma prece que a pessoa fizer, mas que desde que ela caia no sono, pensando em alguma coisa extrafísica e esqueça das coisas do plano físico. Durma pensando no seu amparador, durma pensando no espaço sideral, nas ondas do mar, pense em algo grandioso. Pensa no sol, na vida, na evolução, na espiritualidade, na imortalidade, durma pensando em algo assim. E um detalhe, eu estou pedindo a você ler algo perto da hora de deitar, mas depois que você tiver cumprido todos os compromissos do dia a dia. Você tem filhos, dê atenção para eles, né? Não vai ficar lendo um livro e a criança querendo brincar e você não dá atenção. Primeira a responsabilidade do plano físico. Nada de viajada na maionese e fanatismo. Então, põe as crianças para dormir. Brinca com elas um pouco, sabe? Se você é casado, vai namorar um pouquinho antes, né? Sei lá, vai ter o seu ato afetivo com a pessoa que você gosta. Se não, fica naquela, né? O cara fanático deitado, a esposa ali toda carente, querendo um beijinho, e ele fala: sai pra lá, mulher, que eu tô fazendo viagem astral. Sem chance, isso é um babaca, vou falar claramente. Um babaca com excesso de misticismo, perdendo o pé no chão. Não. Como é que eu diria, Evaldo? Primeiro, para vocês que são casados, vai lá e cumpre a obrigação. Marca o cartão, bate o ponto. Só depois que você vai pensar no outro plano. Primeiro as coisas daqui. Namora bastante antes, faça a pessoa que você ama feliz, seja feliz para na hora de você for falar, tá na hora de dormir, já fiz tudo o que tinha que fazer, deixa eu ler um pouquinho e pensar em alguma coisa maior e eu vou decolar pro lado de lá, porque eu tô feliz da vida, acabei de amar a pessoa que eu amo, acabei de brincar com meus filhos, eu tô tão feliz da vida, vou levar essa felicidade pro lado de lá. Isso acaba te despertando, você deita com a autoestima elevada. O segredo é esse, dormir pensando em algo a mais. O Evaldo, qual foi o bilhetinho que você botou aí, que eu não estou vendo? Por que um filme agressivo afeta o descanso da mente causando insônia? Pergunta do Evaldo. Quando a gente passa um tempinho assistindo um filme violento, a gente entra na emoção do filme. Então nós temos duas glândulas endócrinas em cima dos rins, são as glândulas suprarrenais. Quando a gente está com medo, ou nervoso, ou com algum pensamento suscitado por alguma coisa agressiva que a gente está vendo, as glândulas suprarrenais projetam adrenalina na corrente sanguínea e isso acelera o batimento do coração e a adrenalina fica circulando no sangue e demora um pouquinho para ela diluir. Por isso, depois de um filme de violência, por exemplo, muito agressivo, você vai deitar, você não consegue relaxar porque você está cheio de adrenalina na corrente sanguínea por causa da excitação da violência, né, que suscitou pensamentos semelhantes na tua mente. Você não vai assistir um filme neutro, por exemplo, não quero saber quem que matou o mordomo, não quero saber quem é o criminoso no final do filme. Não, um filme de suspense, você se envolve, é até legal. Só que perto da hora de deitar, você fica cheio de adrenalina e isso dificulta o sono, pode causar insônia. E outra coisa importante, imagine, Evaldo, aquela pessoa supostamente espiritualista, acaba de assistir um filme de terror, sei lá, o cara matou 38 com a serra elétrica, partiu os caras no meio, jorrava sangue na telinha, acaba o filme, ela desliga, fecha os olhos e fala: agora eu vou dormir, paz e luz, vou para o plano espiritual. Que coisa alguma! Ela está cheia de adrenalina e cheia de pensamento agressivo na cabeça. Nada contra o gênero de filme que a pessoa gostar, mas eu sugiro que perto da hora de deitar, vocês não assistam filmes que suscitem muita violência ou excitação. Assista o filme de dia, por exemplo. né? E se assistir o filme à noite, vai fazer outra coisa depois, para não carregar para dentro do sono aquelas imagens bem pesadas, bem agressivas. Eu vou continuar nos próximos programas essa sequência sobre projeção astral que eu estou falando, porque tem muita coisa para passar, e é óbvio, não dá para num programa esgotar tudo, eu ficar uma hora inteira falando disso, porque cansa falar uma hora direto. Por isso eu alterno com música, para o programa ficar agradável, música, informação, a informação sempre bem embasada. Detalhe, na semana que vem, eu não estarei aqui em São Paulo, eu estarei em Curitiba, realizando um curso de projeção lá para uma turma. E como eu vou estar lá, eu vou deixar já hoje o programa da semana que vem gravado. Normalmente, quando a gente deixa um programa gravado, a gente nem avisa que está gravado, né? Mas eu gosto de ser bastante transparente, principalmente com vocês que escutam o programa sempre. Então, eu vou deixar o programa gravado e vou fazer o seguinte. Eu estou devendo a passar duas músicas daquele CD Buddhist Chants. Lembra, Evaldo, que eu passei uma das canções, elas têm 23 minutos cada uma. Então, como eu vou estar viajando semana que vem, eu vou deixar gravado aqui um programa especial de música para quinta-feira que vem, aquele CD Buddhist Chants, as duas canções que eu não passei de mantras que os ouvintes adoraram. E na outra quinta-feira, já de volta, ao vivo, eu então faço a sequência do programa de hoje, que é a sequência do programa anterior, continuando a falar sobre as saídas do corpo, dando essas pequenas dicas práticas e orientações relativas à projeção astral. Tá bom, gente? Então, para o pessoal que gosta de música, separa uma fita para gravar semana que vem, o CD de mantras Buddhist Chants, que a gente vai fazer um especial de música. Na outra quinta, voltamos à temática normal do programa. Estamos em cima da hora já, Evaldo? Bom, telefone de contato 6163-5381. 6163-5381, aqui em São Paulo. O endereço do site www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, liga no 6163-5381 e tira as dúvidas lá sobre o site. Eu não trabalho com consultas individuais, não dá tempo. Eu viajo bastante e eu trabalho às vezes com 600, 800 pessoas por semana no total, entre as várias turmas que eu dou palestra e curso. Então não dá tempo de consulta individual. Infelizmente eu não tenho como fazer isso para vocês. Tá bom? Mais informações gerais, tudo bem. Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Eu tenho um fim de noite aí maravilhoso nesse friozinho de São Paulo. Espero que vocês sejam muito felizes. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.